um gosto enorme tê-la de volta aqui na Ilha Terceira. O ano passado nas nossas São Joaninas, este ano em trabalho, e dizer-lhe também que é com pena que havemos de deixar estas funções de Presidente dos Tribunais Administrativos e Fiscais de Lisboa e Ilhas, mas também com muita alegria e felicitá-la pelo seu novo cargo e a sua promoção e sobretudo a sua classificação, primeira classificada para Juíza Conselheira do Supremo Tribunal Administrativo. E, portanto, a doutora Ana Celeste continuará a trabalhar para os Açores, mas a um nível mais elevado, e, portanto, muitos parabéns pela sua promoção e pela sua carreira. Senhora Presidente do Conselho Diretivo, doutora Paula Ramos, senhora Vice-Presidente também do ISA, senhoras e senhores diretores regionais, senhor Presidente da URMA, senhora Diretora da Direção de Revitalização do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, senhor Diretor Regional, senhor Diretor do Departamento de Prestações e Contribuições do Instituto de Segurança Social dos Açores, é também um gosto tê-lo cá e felicitá-lo também pelo empenho nesta organização, meu caro Dr. Eduardo Nicolau. Senhores docentes da Universidade do Minho, do Instituto Politécnico de Beja, dirigentes e técnicos do ISA, caras e caros convidados. É com muito agrado que a Região Autónoma dos Açores acolheu a segunda edição do seminário Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social, que decorre entre hoje e amanhã em Angra do Heroísmo. Quero, depois, em nome do Governo dos Açores, agradecer à doutora Ana Celeste Carvalho todo o seu empenho por esta coordenação deste seminário, que teve a sua primeira edição, como já disse, em Ponta Delgada, em abril, assumindo um caráter formativo muito relevante para as diversas entidades regionais. Com um painel de conferencistas de reconhecido mérito, profissional e científico, esta iniciativa da Vice-Presidência do Governo e do ISA, do Instituto de Segurança Social dos Açores, colocou o arquipélago no centro de um debate crucial para o presente e o futuro da segurança social. Este tipo de eventos dá aos Açores a oportunidade de estar na linha da frente nas discussões e dos debates que necessitam de ser feitos sobre problemáticas de especial interesse sobre o funcionamento e a gestão do sistema de segurança social. A temática deste seminário é técnica e, em rigor, poderá dizer pouco à generalidade dos açorianos, mas, em meu entender, esta é uma boa oportunidade para discutir o funcionamento da segurança social e a sua relevância na resposta a quem mais precisa. A Constituição da República Portuguesa alargou aos portugueses, a de 76, e aos açorianos um conjunto de direitos que fundamentam o Estado Social, tais como o direito ao trabalho, à assistência material em caso de desemprego, ao salário mínimo e à segurança social, entre outros direitos. Em 1984, com a criação da Lei de Bases da Segurança Social, consolidou-se a perspectiva de que a segurança social é uma competência do Estado quanto à organização, coordenação e subsidiação. Verificou-se igualmente um reconhecimento das instituições particulares de solidariedade enquanto agentes de ação social, passando estas a ser reconhecidas oficialmente e sujeitas a regulamentação no seu funcionamento e relação com o Estado. A partir destes dois momentos históricos e até ao presente, a segurança social enquanto sistema passou a assegurar direitos básicos aos cidadãos e igualdade de oportunidades, promovendo a coesão entre todos os cidadãos. Por exemplo, os mais vulneráveis, as crianças, os idosos ou os cidadãos portadores de deficiência sabem que têm um conjunto diversificado de respostas disponível a que poderão recorrer quando precisam. A Segurança Social disponibiliza, deste modo, uma vastidão de apoios para fazer face a qualquer tipo de vicissitude ou problemática garantindo proteção na doença, na infância, na juventude, na deficiência, no emprego ou na terceira idade. Mas para que estes apoios existam, para que as instituições sociais possam desenvolver a sua atividade e para que as situações de pobreza sejam combatidas, o contrato social estabelece que o cidadão seja um contribuinte do Estado. O sistema previdencial, enquanto componente da segurança social, estabelece que todos nós, trabalhadores e entidades empregadoras, contribuímos com os nossos descontos para que o apoio social possa ser disponibilizado e para que um conjunto de prestações e pensões possam ser pagas. Por isso, mensalmente, abdicamos por dever ético e moral do nosso bem-estar individual em prol do bem-estar coletivo. Os açorianos são, como qualquer português residente noutra parte do país, contribuintes da segurança social. Em 2022, trabalhadores e empresas açorianas contribuíram com 366 milhões de euros para o funcionamento global deste sistema. São mais 161 milhões de euros do que em 2012, há uma década atrás. Todavia, numa sociedade portuguesa marcada por um lado por uma proteção social alargada e por outro por um envelhecimento dos contribuintes, a discussão em torno da segurança social e do seu futuro terá de ser feita com razoabilidade e com atenção a todos os vetores considerados essenciais. No entendimento do Governo dos Açores, uma discussão sobre o futuro da segurança social não pode, em momento algum, deixar de acautelar realidades regionais e indicadores sociais, como sejam a taxa de pobreza ou a esperança média de vida, que obrigam a olhar com diferença para aquilo que é objetivamente diferente. Os Açores vivenciam determinadas problemáticas sociais com um peso mais significativo do que no continente português. Aqui a pobreza exprime-se com outro vigor. Aqui as EPSS vivem dificuldades acrescidas ao nível da sua despesa mensal. Aqui a esperança de vida é mais diminuta. Por isso é absolutamente justo que, perante as exigências sociais próprias da região, haja no plano legal uma discriminação positiva ao nível do acesso dos açorianos à segurança social e aos direitos a este sistema, designadamente à sua reforma. O acesso à pensão de velhice é uma matéria de especial relevância e de interesse. E como é público e publicado em diversos estudos, os açorianos têm uma esperança média de vida comprovadamente abaixo da média nacional. Tendo-se apurado que um açoriano pode esperar viver, em média, menos 2 anos e 7 meses, ou seja, quase 3 anos, do que o restante população portuguesa. Isto é, por viver menos, um açoriano contribui para a segurança social, tanto quanto os outros, mas comprovadamente beneficia menos do que os outros. É preciso, pois, que se faça justiça e se evite este tipo de desproporcionalidade. Assim sendo, e cumprindo o estabelecido no programa do 13º Governo dos Açores, e considerando o sistema de segurança social está aberto ao princípio da diferenciação positiva, quero anunciar que, após vários meses de reflexão e amadurecimento, estamos prestes a concluir uma anteproposta de lei que visa estabelecer a idade de acesso à pensão de reforma aos beneficiários dos Açores, prevendo submetê-la à Assembleia Legislativa na próxima sessão legislativa que se inicia em setembro. Tal proposta tem como objetivo criar um regime especial de acesso à reforma para os açorianos em função da esperança média de vida. Ou seja, Aquilo que o Governo dos Açores pretende é que os açorianos, num quadro de justiça e de equidade, possam reformar-se mais cedo. E isto é absolutamente justo, porque esta esperança de vida, além dos 65 anos, descontamos o mesmo que qualquer outro português residente noutra parte do país, vivemos menos 2 anos e 7 meses, dados atuais, descontamos tanto quanto eles, só que não vamos beneficiar tanto quanto eles dos anos da esperança de vida com a reforma. Por isso, o Governo dos Açores irá submeter, como já disse, uma proposta de lei para que os açorianos se possam reformar mais cedo, sendo assim uma proposta absolutamente justa, não retirando nenhum direito a ninguém, porque são os nossos descontos que nós fizemos e que estão e que nós vamos beneficiar 2 anos e 7 meses menos. Ou seja, é absolutamente justo e, portanto, espero que o Governo, é uma proposta de lei feita no Parlamento dos Açores, que estou convicto será aprovada, e também estou convicto que o Governo da República e a Assembleia da República, melhor dito, a aprovará. E, portanto, feito isto, queria dizer à Sra. Doutora Ana Celeste Carvalho, ao Dr. Eduardo Nicolau, à Dra. Paula Ramos, que esta nova edição, a segunda edição dos regimes contributivos do Sistema Previdencial de Assistência Social, reitera discussões aprofundadas sobre questões técnicas concretas já iniciadas em São Miguel, que também possa refletir sobre essa questão que aqui deixei. Aliás, como a Sra. Doutora percebe, absolutamente justa para quem cá vive, e também que se revele um contributo relevante em torno do funcionamento da Segurança Social Nacional. Com este painel, que tive a oportunidade de conhecer em Ponta Delgada, quando também estive lá, e com o painel que temos aqui de pessoas altamente conhecedoras do sistema, espero também que a plateia consiga participar, que seja participativo e que traga, obviamente, melhor os nossos conhecimentos sobre este sistema. E, Sra. Doutora Ana Celeste Carvalho, fica o compromisso, presumo também que já assumido pelo Sr. Presidente do Governo em Ponta Delgada, portanto, fica um duplo compromisso. Vamos financiar a meias esse livro, porque é bom que fique para a memória futura e para consulta até as conclusões que vão ficar destes dois seminários, que muito engrandecem a região autónoma dos Açores e que o Governo dos Açores agradece mais uma vez ao Instituto de Segurança Social, ao Conselho Diretivo, em particular ao Dr. Eduardo Nicolau pelo seu empenho e muito especialmente à Dra. Ana Celeste Carvalho. Muito obrigado a todos e muito obrigado pela vossa presença. Um bom dia.